quero, boa tarde a todos, quero naturalmente cumprimentar aqui os senhores peticionários da petição número 32, pela revisão da tabela salarial dos enfermeiros, que eu sou relatora, e nós estamos exatamente a promover uma audição que está prevista na lei, que é ouvir os peticionários para depois fazer o relatório final e enviar para plenário. Quero cumprimentar naturalmente o Sr. Emanuel, o Sr. Enfermeiro Emanuel Boeiro, o Sr. Enfermeiro Jorge Miguel Correia e a Sra. Enfermeira, acaso de juntar-se a nós, a Zulinda da Silva, portanto, que são os primeiros peticionários e a quem darei já a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos, que podem dividir como quiserem. Depois haverá a ronda dos grupos parlamentares e, a seguir à ronda dos grupos parlamentares, disporão 5 minutos cada um, disporão de 10 minutos também para fazer a intervenção final. Portanto, pedi então quem é que vai usar a palavra, Sr. Enfermeiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentar na sua pessoa todos os deputados aqui presentes e restantes elementos. Relativamente à petição número 32, pela revisão da tabela salarial dos enfermeiros. Como toda a gente sabe, é público, no dia 23 de setembro houve uma plataforma sindical que chegou a acordo com os sindicatos dos enfermeiros, pelo menos com 5 deles, e apesar disso, apesar dessa situação, que eventualmente poderiam considerar que inviabilizava aquilo que os peticionários exigem ou requerem, melhor dizendo, nós consideramos que mantém-se os fundamentos, uma vez que aquele acordo que foi concretizado e que já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República na passada semana, portanto estamos a aguardar a publicação do decreto de lei, mantém-se os fundamentos e que eu vou passar a ler. Portanto, para a fundamentação desta proposta foi tida em conta a Lei nº 35/2014, de 20 de junho, a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, nomeadamente entre os artigos 84 e 87 e também o Código de Trabalho. A estrutura atual da tabela remuneratória da carreira especial de enfermeiros está completamente desatualizada, obsoleta, sobretudo no número de posições remuneratórias e no valor associado às posições remuneratórias de cada uma, sobrepondo-se valores da categoria inferior. Como sabem, é uma carreira pluricategorial, tem três categorias, enfermeira, enfermeiro especialista e enfermeiro gestor, e há sobreposição das posições remuneratórias em cada uma das categorias. Contrariando o princípio de que a cada categoria superior, com maior complexidade e com conteúdo funcional e responsabilidade acrescidos, devem corresponder valores remuneratórios superiores. No seguimento da petição, a nossa sugestão de nova tabela salarial para os enfermeiros foi estruturada de acordo com a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, bem como tem em consideração outras carreiras especiais na área da saúde com igual complexidade funcional, que é a máxima na administração pública, que é de grau 3. Ao contrário das 11 posições remuneratórias na categoria inferior, defendemos que existam 8. Na categoria de enfermeiro especialista, defendemos que passem a existir 6 e 4 na categoria superior, sendo que os níveis remuneratórios da tabela remuneratória única da administração pública devem iniciar-se no nível imediatamente seguinte à última posição remuneratória de cada categoria, para não haver sobreposição. Atualmente, a carreira especial de enfermagem é pluricategorial, integrando as três categorias distintas. No enfermeiro com 11 posições remuneratórias, há uma sobreposição entre a categoria de enfermeiro e enfermeiro especialista entre a 6ª e a 11ª posição remuneratória. E o enfermeiro especialista e o enfermeiro gestor também têm, a categoria de enfermeiro especialista tem 11 posições remuneratórias, há uma sobreposição / equivalência com a categoria de enfermeiro gestor entre a 5ª e a 11ª posição remuneratória, com procedimentos concursais obrigatórios, como toda a gente sabe, para a promoção, com regras próprias e para além da avaliação curricular, e em algumas carreiras da saúde, especiais da área da saúde, aquilo que eu vou dizer a seguir não é obrigatório para a promoção, como entrevistas, projetos de gestão, provas de discussão curricular e análise dos respectivos projetos e currículos. Ou seja, para aceder a categorias superiores na nossa carreira, torna-se mais complexo e, portanto, faz com que algumas pessoas não coloquem isso em equação e, portanto, não se progrida também por essa via na carreira. Portanto, é um aspecto que era importante nós deixarmos aqui. Relativamente àquilo que foi agora acordado, enfim, provavelmente não é necessário explicar aos senhores deputados o que é que foi aprovado e em que medida é que isso não se enquadra com aquilo que nós entendemos fazer com a petição. Esta petição também é anterior ao processo negocial, no fundo, não sei, da nossa parte, para já é isto e depois é melhor esclarecermos as questões dos senhores deputados.
Muito bem, então vou dar aqui a palavra aos grupos parlamentares e iniciaremos de imediato com o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Ana Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigada, senhora deputada relatora. Primeiro começo por agradecer ao senhor enfermeiro Emanuel Boyer e ao senhor enfermeiro Jorge Correia pela vossa vinda a este Parlamento. Não é a primeira vez e seguramente não será a última. É sinal que são reivindicativos e que defendem a vossa profissão e muito bem. E destacar a importância desta petição, em que falamos de uma petição que tem mais de 76 mil assinaturas e que terá a sua discussão de uma forma respeitosa em sessão plenária pela quantidade de pessoas que a subscreveram. Aliás, uma petição que toma estas proporções e que dá entrada em maio deste ano com o novo governo em funções é indicativo que durante anos os enfermeiros não foram ouvidos, para não dizer que os enfermeiros durante anos foram ignorados. Mas foi este governo, PSD-CDS, que passados 15 anos pegou neste dossiê de uma forma responsável e séria. Porque desde 2009 que não existia um aumento salarial na classe dos enfermeiros. Sabemos que foi até agora um processo complexo e na vossa intervenção inicial acabam por subentender isso. Portanto, sabemos que é um processo complexo e difícil, mas destacamos a resiliência e o esforço do governo e naturalmente da vossa parte e de quem representa a vossa profissão. Neste momento, destacando que a senhora ministra já o afirmou, que retomará negociações no início do próximo ano, 2025, onde serão discutidos temas importantes para um acordo coletivo de trabalho. E aqui fazia a minha questão. Na vossa opinião, como tem corrido o processo negocial até agora e quais são as vossas perspectivas de futuro em relação a estas negociações com o Governo? Portanto, termino referindo que este tema não é estanque, como é óbvio, e que o PSD acompanhará com toda a responsabilidade todas as vossas questões tão fundamentais para um SNS robusto, sempre com respeito aos profissionais de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado João Paulo Correia, tenha a bondade.
Obrigado, senhora deputada Sandra Pereira. Queria aproveitar para cumprimentar de forma especial os representantes dos peticionários, dizer-lhes que o Partido Socialista está a acompanhar atentamente aquilo que é o vosso caderno reivindicativo. Não acompanhamos declarações e afirmações que ignoram aquilo que foi feito entre 2016 e 2023. Isso daria certamente um bom debate, mas se é verdade que nem tudo que podia ter sido feito foi feito nesse período, é também verdade que foram introduzidas medidas de valorização salarial e de carreira em praticamente todas as áreas da administração pública e também no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, hoje o Serviço Nacional de Saúde conta com bem mais profissionais do que contava em 2015. E isso também faz parte da valorização profissional e da valorização do Serviço Nacional de Saúde. Quanto aos temas concretos, como sabem, a vossa petição será debatida em plenário. Provavelmente provavelmente os partidos têm a oportunidade também de poderem acompanhar o debate da petição com iniciativas próprias, ou projetos de lei ou projetos de resolução, e o Partido Socialista reserva-se para essa altura, e no, se apresentarmos alguma iniciativa legislativa, ela dará conta daquilo que é a nossa posição sobre isso, se não, no próprio debate, anunciaremos a nossa posição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, agora o Grupo Parlamentar do Chega, pela Sra. Deputada Diva Ribeiro. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Agradeço também a presença dos senhores peticionários e quero também acrescentar ainda que o Partido Chega acompanha desde sempre as vossas reivindicações e aquilo que o Governo está a fazer referente àquilo que são as, ou seriam, as corretas decisões para a carreira dos enfermeiros. A implementação da lei de 2019, lei número 27, visava uma revisão na carreira dos enfermeiros e tinha desafios muito importantes, ou seja, esta lei marcava uma mudança. No entanto, não está a ser concretizada na sua plenitude, nem de forma uniforme em todas as instituições, nem em todos os contextos. É, pois, urgente que exista uma eliminação das penalizações criadas pelas posições virtuais. Embora o diploma legal tenha trazido avanços importantes, existem relatos de atrasos e de dificuldades na sua aplicação. A lei, de facto, existe, mas a lei só faz sentido quando é aplicada e, neste caso, não está a ser aplicada na sua totalidade. Eis então o panorama atual. Algumas instituições de saúde já adotaram as mudanças previstas pela lei, como a reorganização das carreiras, a atualização dos índices remuneratórios, especialmente para os enfermeiros especialistas. No entanto, muitas outras têm demonstrado atrasos justificados com limitações financeiras e até mesmo limitações administrativas. As questões financeiras para a implementação da lei exigem da parte do Governo um reforço orçamental significativo, porque só assim é permitido garantir os aumentos salariais previstos e regularizar os retroativos relacionados com a progressão na carreira. Os enfermeiros relatam ainda as dificuldades da contagem dos pontos para a progressão e também a transição para a categoria de especialista tem sido bastante controversa. Relativamente à contratação e vinculação dos enfermeiros, embora a lei vise reduzir a precariedade, os enfermeiros continuam a trabalhar sob contratos precários ou até mesmo, muitas vezes, a desempenhar funções acima do que é formalmente reconhecido para as suas categorias. Apesar da lei também reconhecer a importância dos enfermeiros especialistas, muitos são aqueles que, apesar de estarem na categoria de especialistas, continuam a receber vencimentos inferiores à sua categoria. Há, pois, uma necessidade de uma maior transparência na progressão, uma uniformização do enquadramento dos especialistas e uma correção das disparidades que existem entre as instituições. O Ministério da Saúde tem afirmado que está a trabalhar para superar os atrasos e tentar encontrar junto dos sindicatos as soluções. Alguns avanços têm efetivamente já sido relatados, como a resolução da parte das questões salariais e da contratação de enfermeiros sob condições mais estáveis. Pois, embora a Lei nº 27 de 2019 seja um marco importante para a carreira de enfermagem, a sua implementação, como comecei por referir, está muito longe de ser plena. Existem ainda muitos desafios para se realizarem e a minha questão é esta: o que falta fazer para que efetivamente se cheguem a que esses desafios sejam concretizados? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Darei agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Marisa Marias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento também os peticionários e peticionários, representantes dos peticionários nesta comissão. Não é a primeira vez que estamos a discutir estas questões, não será a última, seguramente, e tivemos a oportunidade já de poder fazê-lo muito recentemente na Comissão de Saúde, a propósito de outra iniciativa, mas quero valorizar muito a petição, não só por causa das reivindicações justas que nelas estão patentes, mas também porque ela representa uma mobilização muito grande da classe profissional e, portanto, obviamente, cabe-nos a nós ouvir essas reivindicações e dar seguimento. Como sabem, será do vosso conhecimento, já tivemos a oportunidade de apresentar propostas várias vezes em relação a esta matéria, ainda agora mais recentemente em sede do debate sobre o Orçamento de Estado para 2025, e portanto acompanhamos obviamente essa reivindicação da atualização da estrutura remuneratória, não só no que diz respeito à progressão da carreira, mas mesmo na própria definição do que é que deve ser designado como o início da categoria de enfermeiro e portanto estabelecer como equivalente a remuneração a técnico superior de saúde, e também as reivindicações relacionadas com a contagem integral do tempo de serviço, as questões relacionadas com os pontos, enfim. Para além disso, nós temos-nos batido também por outras alterações, nomeadamente para que exista a integração na carreira de enfermagem do estatuto de risco e penosidade, que haja também lugar a uma progressão mais rápida em relação àquilo que temos assistido, pelas razões que vocês têm evocado e sabem muito melhor, também uma majoração dos dias de descanso por anos de trabalho, a redução da carga horária semanal por anos de trabalho, a antecipação da idade da reforma, nomeadamente também por exercício de trabalho por turnos. Aliás, o Bloco de Esquerda tem neste momento uma petição também a decorrer precisamente relativamente a estas questões do trabalho por turnos e da necessidade de ser acompanhada de legislação, em particular esta questão da reforma antecipada, dispensa de trabalho noturno por idade, enfim, várias são as medidas que queremos que são necessárias, tendo em linha de conta aquilo que é enunciado na petição, mas também outras questões que, do nosso ponto de vista, falta responder em relação ao reconhecimento da carreira de enfermagem, que é, de facto, fundamental para valorizar e para salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde, respeitando os profissionais e para retê-los também, porque sabemos que sem estes problemas resolvidos, a consequência é não só uma injustiça permanente e tremenda em relação aos profissionais, mas também a dificuldade em reter os profissionais que são necessários quando o cenário é de falta de recursos humanos e não o seu contrário. Por isso, acompanharemos esta petição com propostas a debate e a discussão e a votação em plenário quando ela chegar, e saudar-vos mais uma vez por esta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Quero agradecer aos grupos parlamentares as intervenções e também o facto de terem sido telegráficos ajuda aqui na nossa audição. Quero também cumprimentar e dar as boas-vindas à senhora peticionária, senhora enfermeira Zelinda Silva, que se juntou agora a nós, e vou dar a palavra aos peticionários, portanto, por mais 10 minutos, para quaisquer comentários que tenham. Não creio ter havido perguntas diretas exatamente, mas quaisquer comentários que tenham às intervenções dos grupos parlamentares, tenham a bondade e podem gerir estes 10 minutos conforme aproverem. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Relativamente enfim, às asserções que fizeram, realmente foi a iniciativa deste governo concretizar a valorização e dar prioridade aos enfermeiros, e isso há que registar naturalmente como positivo. Era uma ambição que nós tínhamos todos, independentemente de pertencerem ou não a estruturas sindicais ou de fazerem parte dos seus órgãos sociais, é aquele que era o sentimento e continua a ser o sentimento dos colegas nos contextos de exercício clínico, muitos deles insatisfeitos com o acordo a que se chegou, porque consideram insuficiente. E, portanto, isso também é importante que fique claro. É um passo positivo, naturalmente, para todos. Estamos todos ansiosos com a concretização do decreto-lei, até aqueles que não assinaram o acordo estão ansiosos com isso e todos os dias, enfim, vamos falando sobre esse assunto. O que é curioso também, porque uma vez que é um assunto que vem desde 2009 até agora, porque da ansiedade de ter que ser este mês ou para o mês que vem, quem espera 15 anos também pode esperar mais um mês ou dois, não é por aí que as coisas, enfim, vão piorar. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista, registro com agrado que desta vez o Partido Socialista vai fazer iniciativas legislativas no âmbito desta... Foi a interpretação que fiz. Então, pronto. É uma pena que não façam, então. Ah, ok. Não se compromete, então.
Sim, não usou o tempo todo, tenha a bondade.
Permissão também dos... Sim, com autorização, obviamente, de quem está a usar a palavra. Eu disse que a petição, sendo agendada para o plenário, permite aos partidos, aos grupos parlamentares, apresentar iniciativas legislativas, ou projetos de resolução, ou projetos de lei. E no caso do Partido Socialista, irá, obviamente, na altura certa, decidir se apresenta alguma iniciativa legislativa ou, não fazendo, remete-se ao debate e aí anuncia a sua posição. Obrigado.
Pronto, registo que o Partido Socialista irá avaliar no plenário, não é? Se vai ou não, nesse período que antecede a discussão em plenário, apresentar ou não iniciativas legislativas no que diz respeito aos enfermeiros. Portanto, mantemos enfim, nós tivemos alguma dificuldade em que o Partido Socialista, nos governos anteriores, se comprometesse e parece que continua, os enfermeiros continuam a aguardar, porque, independentemente do governo que está em funções, os enfermeiros continuam nos seus contextos a dar o melhor de si, a salvar vidas todos os dias e merecem, neste caso, que o maior partido da oposição se comprometa com eles. Os enfermeiros precisam desse compromisso, não só do governo, mas também de quem lidera a oposição. E eu estava todo satisfeito ao ouvi-lo e, afinal, vou mais uma vez ficar desiludido com aquilo que disse. Pronto, lamento. Pois, mas lamento, fico triste e desiludido, de facto, mas pronto. Relativamente à questão do Acordo Coletivo de Trabalho Global, vai permitir resolver algumas situações. Enfim, nós já andamos, os enfermeiros andam a falar do Acordo Coletivo de Trabalho também, seguramente, há mais de 15 anos. Há outras carreiras que concretizaram um Acordo Coletivo de Trabalho, um Acordo Coletivo de Carreira Especial, exatamente na saúde. Na mesma altura foi colocada em cima da mesa essa possibilidade, mas existiram representantes dos enfermeiros que recusaram e rejeitaram, e os enfermeiros estão a sofrer as consequências disso hoje em dia. Portanto, 15 anos passaram e 15 anos finalmente parece que vamos ter, eu acredito que sim, nós acreditamos que sim, um acordo coletivo de trabalho que vai regularizar as matérias do risco e da penosidade, a antecipação da idade da reforma, da majoração de dias de férias e outras matérias, enfim, os incentivos nas USFs, nos centros de responsabilidade integrada, em aquilo que são os conselhos de gestão, os conselhos técnicos, as disparidades que existem entre carreiras na área da saúde, que em 2024, quase em 2025, não fazem rigorosamente sentido nenhum, porque trabalhamos em equipa interdisciplinar, e, portanto, não fazem sentido nenhum continuar este tipo de situações. Relativamente ao Decreto-Lei número 71/2019, de 27 de maio, a questão das inversões rotatórias e outras questões, enfim, basta olhar para a data do decreto, 2019, portanto, nem sequer foi no governo anterior, foi no outro antes desse, e, portanto, ou no outro, provavelmente, já não sei, houve tantas alterações, e os conselhos de administração, as instituições hospitalares continuaram a fazer e continuam ao dia de hoje, infelizmente, mesmo com o esforço do atual governo, continuam a incumprir. Porquê? Presumo que seja relativamente aos enfermeiros. Enfim, somos uma espécie de párias na área da saúde, ainda não percebemos bem porquê, mas um dia havemos de entender. Deve ser uma dificuldade nossa e não de quem nos prejudica, portanto. Relativamente a esta petição, que é aquilo que nos interessa, a revisão da tabela salarial não tem a ver apenas com as posições remuneratórias. tem a ver com a carreira contributiva. Ora, se com o atual CIADAP as pessoas progridem aos 8 pontos e se permite uma progressão 5 vezes numa carreira contributiva, ter 11 posições remuneratórias é praticamente obtuso, não faz sentido. Quem legislou neste sentido, basta olhar para aquilo que está a fazer e a ler para perceber. 11 posições, só progredimos 5 vezes, qual é o sentido que isto faz? Nenhum. Quer dizer, quem está de fora percebe isso, quem está aqui nesta casa, que tanto prezamos, também percebe, claramente. Portanto, é preciso fazer alguma alteração e os enfermeiros estão ansiosos pelas iniciativas legislativas que daqui vão sair. Já percebemos que o Bloco de Esquerda assumiu esse compromisso, já não é a primeira vez que o assume e partilha. Também é importante assumi-lo e partilhar, porque se ficar só no âmbito do próprio partido e não partilhar com a comunidade e não o tornar público, também se torna, enfim, acho que não é significativo para aquilo que diz respeito aos enfermeiros. O Chega também parece que vai desencadear algumas iniciativas legislativas. O Partido Social Democrata, pronto, enfim, naturalmente, uma vez que suporta o governo. Os restantes partidos, eu não percebi se, não, por acaso não tomei nota da grelha e dos tempos, se todos os partidos estão presentes ou se há partidos que optaram por não assistir. Obrigado.
Bom, muito obrigada. A audição dos peticionários, os grupos parlamentares são notificados e quem quer e pode estar presente está. Acontece que a quarta-feira é um dia, esta hora é uma hora particularmente cheia e os grupos parlamentares pequenos têm muita dificuldade em estar presentes, dada a sua, não têm o dom da ubiquidade, portanto têm muita dificuldade em estar presentes e normalmente depois estas audições eles acabam por ir à RTV e ver. E, portanto, não podemos e não devemos retirar da não presença aqui dos senhores deputados dos grupos parlamentares mais pequenos nenhum tipo de ilação, porque de facto é um dia muito difícil dentro do Parlamento, porque há muitas reuniões a correr ao mesmo tempo e os grupos parlamentares pequenos têm a dificuldade inerente a não poderem estar e terem que decidir. E, portanto, não levem naturalmente a ausência deles como um desprezo pelas vossas pretensões, porque não, isso depois é comatado por todos os meios que temos ao dispor para ouvirem as intervenções e para estarem presentes. Agora, o que seguirá, eu vou efetuar um relatório onde incluirei aqui esta audição. Esse relatório será discutido em comissão. Na comissão estarão presentes todos os senhores deputados. Depois ele será enviado para plenário, enviado para agendamento, e irá para plenário, onde também os grupos parlamentares estarão presentes e, portanto, não queria que ficassem com a ideia, porque não é certa, de que é um desprezo pelos vossos intentos a não presença dos grupos parlamentares todos aqui hoje. Está bem? Muito obrigada. Encerrada aqui a audição. Não sei se alguém tem mais alguma questão, dado que até temos algum tempo, mas com certeza. Então, sendo assim, agradeço a todos os presentes e também aqui aos senhores peticionários a vossa presença. Muito obrigada.